Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre, integrantes da USPA. Está conosco a presidente Nádia Cunha. Bom dia.
Bom dia.
Também a tesoureira, a Jaque Cunha. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio.
E conosco uma das protetoras também, muito envolvida na causa, Isabel Simões. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, ouvintes.
Bom, o objetivo da nossa entrevista é justamente falar sobre esse trabalho da USPA, sobre essa organização, né, que vocês, não é de hoje que trabalham em prol dos animais. A diferença era que antes não se tinha aí um apoio para que fosse feita uma organização, algo de concreto mesmo nessa causa. Vocês tinham muito mais a boa vontade, né, e o amor à camiseta do que propriamente o incentivo. Hoje isso está mudando, né? E eu gostaria que vocês falassem a respeito disso. O que que a USPA hoje tem como estrutura para auxiliar nessas questões de animais, principalmente os animais abandonados?
Na verdade, a USPA, ela nasceu em 93,
faz
94,
muito tempo, né?
Muito tempo, tem mais de 20 anos. E o problema que ainda, às vezes, a gente se depara é que tudo que acontece hoje já acontecia 20 anos atrás. Nós tínhamos contribuintes, mas depois o pessoal vai parando. E aí surgiu um grupo que foi fundado pelo Face para que acolhesse os animais de rua. E aí a gente agregou a esse pessoal, que é a Laura, a Kátia, a Liliane, né, todas as protetoras. E surgiu a ideia de cada uma trazer no mínimo 10 contribuintes, né, para a USPA, onde a gente começou a fundar este fundo monetário, diga-se assim, para que a gente pudesse montar esta clínica para assessorar em apoio. Na verdade, a clínica não é da USPA, nós somos os apoiadores da prefeitura, porque a gente imaginava que a partir do momento que fechou o canil, não teria um rubrica, né? Aquela continha onde tu fizesse o orçamento, que tem que estar na LOA, né? Que é o orçamento que tu faz para o próximo ano, para se fazer essa clínica. E como há uma necessidade, porque existem muitos animais que estão sendo abandonados, né? Eles não nasceram na rua, eles estão sendo abandonados, então a gente resolveu apoiar a prefeitura nesse sentido. E realmente, assim, a gente gostaria de agradecer muito a todos os contribuintes que até agora têm sustentado mensalmente, acreditando no nosso projeto, no nosso trabalho. E a clínica está aí, está realizada, né? O sonho está feito já o contrato, já a veterinária, a Paula, que é natural de Santa Maria, vai residir em São Sepé. É uma pessoa muito comprometida também com a causa, uma excelente pessoa, vai morar aqui, já está trabalhando, e a gente também já fez o contrato entre a USPA e a prefeitura, o que que fica a cargo de um e o que que é a cargo de outro.
Bom, quais são as atribuições, então, da USPA? Eu gostaria que vocês falassem disso, que as pessoas às vezes confundem, às vezes ligam muito para cá, eu queria o contato de alguém da USPA. A gente até às vezes acaba passando o contato de vocês no sentido de auxiliar, mas às vezes a gente nota que talvez não fosse diretamente uma atribuição da USPA. O que que o pessoal tem confunde mais nessa questão das atribuições?
É assim, ó. Hoje, tá? A USPA não recolhe animais. Quem recolhe os animais são as protetoras, quando há essa disponibilidade, porque a maioria mora em apartamento.
Sim.
Eu mesmo estou com uma cachorra grande que foi atropelada aqui na faixa. Achei que ela não ia caminhar mais, já está se recuperando, e um gatinho. A gente não tem este local. Não é, a gente vai ficar enxugando gelo se tu for fazer. Não é que a USPA está se negando a fazer atendimento. Não é isso. Hoje nós não recolhemos animais.
Porque vocês não têm onde
colocar. Não
tem
onde colocar. O que eu posso fazer, qualquer pessoa que te liga, ela pode fazer. Ah, tem um bichinho abandonado na minha rua. Acolhe o bichinho, bota numa caixinha. Não tem lugar? Tem lugar, todo mundo tem lugar. Tem uma área, tem um fundo, tem um quartinho. Se o bichinho é pequenininho, ele vai ficar dentro da caixinha. Alimenta, dá um banho, tira a pulga, dá um vermífico. Posta foto no Face, nos pede ajuda, que a gente compartilha, a gente tem quase 5 mil amigos.
E como então, isso funciona bem, né? O pessoal
coloca
no Face, é rapidinho,
rápido.
O pessoal adota, né?
É aquilo que eu já falei um dia, que o Facebook, as redes sociais, é uma arma, né? Tanto para paz quanto para guerra.
É verdade.
Tu faz uma revolução, tu agrega, tu compartilha, tu acha, o que está desaparecido aparece, e realmente tu consegue doar através dele. né? Uhum. Então, eu acho que as pessoas, elas estão confundidas essa questão assim, ó. E, inclusive, são até bem grosseiras e um pouco mal educadas conosco. E para que serve a USP, então, se vocês não querem? E eu quero entender até que elas estão nervosas com o quadro que elas estão vendo, né? Sim. Que, no fundo, elas não gostariam de dizer isso, porque a gente começa a conversar e elas vão se acalmando. Então, a USP, hoje, ela está servindo para isso. É para montar esta clínica de esterilização para que no futuro, que a gente pensa não muito longe, não precise mais alguém te telefonar, tem um bicho abandonado aqui. Porque o abandono provém da falta da esterilização.
Uhum.
E as pessoas não têm consciência, ficam com medo de dar uma injeção, dá câncer, dá isso. A medicina evolui, também evolui a medicina veterinária. E com a clínica, eu peço às pessoas vacinem seus animais até a gente conseguir colocar a castração dele. Né? Uhum. Numa ordem cronológica, a prioridade vai ser da parte do município, os animais que estão na rua, da parte que foram doados através da USP, onde você tem a fichinha, né?
Sim.
E aos fins de semana, a clínica é da USP, terciarizado, mão de obra veterinária, né? Esses veterinários protetores que vão cobrar só a mão de obra.
Uhum.
Então, vai ser um custo bem acessível para a classe média, para todas as pessoas que gostariam de fazer a esterilização do seu animalzinho.
Isso não começou ainda, já começou? Como é que está essa...
É, a gente está com um probleminha assim, ó. Como não foi colocado na LOA do ano passado, da prefeitura, e também eu, como funcionária pública, eu não me lembrei que o órgão público ele não pode investir, fazer benfeitorias em locais onde são alugados, né? Que é o caso da nossa clínica. Então, as divisórias da clínica, as instalações, vai também ter que ser por nossa conta. Então, eu meio que fiquei assim, levei um susto na época, porque eu estava contando os dias atrás aí com esse dinheiro para montar todo o equipamento, né? Para nós já sair. Mas então, talvez, estou pedindo aqui, né, para quem tenha queira colaborar com a USP, que ainda não colaborou, a gente vai precisar um orçamento bem maior do que a gente está dispondo no momento. Mas a gente vai começar, né?
Sim.
Vamos começar a fazer as divisórias, vamos começar a fazer o orçamento através da internet, né? Para ver onde é que o local mais barato desse equipamento cirúrgico que a gente vai montar com tudo.
Como é que vocês vão fazer para mapear esses animais, por exemplo, de famílias de baixa renda, não têm condições de pagar uma esterilização, ainda que vocês vão abrir para pessoas que tenham condições, um valor mais acessível mesmo assim, mas para aquelas pessoas que precisam da gratuidade, como é que vocês vão mapear quem realmente, que animais serão esterilizados dessa forma?
É, aqui a gente tem assim... Digamos assim, a grosso modo, a gente já tem um conhecimento, porque a cidade ainda é pequena.
Claro.
Mas a gente pode também contar com a parceria das agentes de saúde, né, que já se pensou que é uma maneira bem...
De se chegar mais próximo,
de se, chegar,
né?
Mais
de se
próximo,
identificar com
exatamente.
Mais rapidez. Vocês vão se utilizar dessa forma. E aí, o custeio dessas castrações fica por conta do poder público, é isso?
Não, a medicação que vai ser usada, a princípio, para quem não tem, é a USP que banca.
E a castração vai ser por conta dessa veterinária que está se integrando nesse...
Essa veterinária, sim, ela é uma veterinária que vai ser cedida, né, pela prefeitura.
Ah, sim. E vai ser paga pela prefeitura para fazer esse tipo
pela
de serviço. Aí que entra essa parceria, né?
Exatamente. E a clínica, o aluguel da sala também é da parte da prefeitura.
Bem importante. O local desse... Ainda não está pronto, mas ia ser ali...
Em diagonal, a clínica Dr. Renato, ali, onde havia uma farmácia
dentro do hospital. Vai ser ali onde é, digamos, a sede, assim, atual da USP.
Hoje, Zizi, o nosso acordo está assim, ó, a prefeitura entra com a locação da peça, com a assistente, que é a moça que trabalhava, que fez concurso para cuidadora lá de animais no canil, e a veterinária. Tá? E nós vamos entrar com todas as instalações, todos os equipamentos e a medicação. Isso a princípio. porque em março nós vamos ter que entrar, a gente já está conversando meio extra-oficial, uhum, com um projeto de lei na Câmara para que se tenha verba para isso, porque uhum, é impossível a USPA bancar tudo isso, porque os nossos contribuintes, eles oscilam muito, uhum, entendeu? Então, de repente, nós não podemos pegar uma responsabilidade onde a gente está pegando contribuições de pessoas que tu não sabes, hoje tu tem R$1.000, no mês que vem tu baixa para 500. Então, essa clínica, ela tem que funcionar. Esse investimento,
funcionar, tem que ter investimento
tem que ter,
fixo.
Exatamente. Fixo, então, né? A gente vai precisar de anestésico, de anti-inflamatório, de antibiótico, até porque as pessoas que têm baixa renda, elas não têm como custear isso aí. Então, vai, sim, ter que ser através de nós. Então, a gente já tem o CNPJ, a gente já pode comprar todo este material pelo preço de custo, né? Lógico. Mas, mesmo assim, eu acredito que o poder público vai nos auxiliar, né? Uhum. E a Câmara de Vereadores também nesse sentido
aí. E isso
aí
tem que ser encaminhado bem antes para poder entrar no orçamento
do
ano que vem.
Já era para ter entrado nesse, mas como tudo bem, né? A gente uhum, entende que as burocracias e não
a
vamos
coisa
discutir.
Pública é bem burocrática.
É,
também,
bem, né? Burocrática. Então, vamos tocar o barco para frente, uhum, né? Vamos contar com o auxílio das pessoas que nos prometeram nos auxiliar também, uhum, e que ainda não se manifestaram, né? Agora é o momento, porque vai ser bem alto o nosso uhum, custo, um pouquinho mais alto do que a gente estava imaginando, mas a gente, o uhum, importante é que já está tudo praticamente certo.
Claro.
Né?
E essa questão, assim, das divisórias é que precisa ter uma peça só para cirurgia, né? Porque uhum, os cuidados, até em função da infecção, então tem que serem preservados, né? Então, uhum, por isso precisa dessa reforma, digamos, sim, assim, né? Uhum. Na peça. De qualquer maneira, eu acho assim, São Cepé está ganhando e está ganhando muito, porque não é qualquer cidade que conta com essa parceria do poder público, né, numa uhum, uma clínica de castração. Inclusive, eu acho que está sendo um modelo a ser copiado pelas outras prefeituras. Uhum. Né?
Que bom, né? Agora, assim, ó, como as pessoas podem ajudar? Ou seja, elas podem ajudar com o valor em dinheiro, que é o mais interessante para que vocês possam fazer a compra, isso, né? Desses equipamentos, o que mais que vocês recebem aí para quem está nos
ouvindo? A gente recebe
ouvindo?
De tudo. É potinho, é ração, medicamento, inclusive, porque o medicamento ele tem um prazo de validade. Então, sim, tu trata uma otite no teu cãozinho, o remédio ficou lá. Se tu, graças a Deus, tomara que não volte mais, ele vai ficar inútil e vai acabar indo para o lixo. Então, se você tem algum remédio que tu não vai usar, tipo um vermífugo, alguma coisa assim, nos doe, né? Porque uhum, a gente está montando a nossa caixinha. Inclusive, a gente faz atendimentos em... É importante que você frise aqui, ó. Quando nos ligam que tem um cachorro, um gatinho, um animal machucado na rua, a gente leva a veterinária e ela faz esse atendimento. Esse atendimento é custeado através de uma vaquinha das protetoras e dos simpatizantes. Uhum. A gente não está mexendo nesse dinheiro agora da USPA, porque a nossa prioridade é montar esta clínica.
Sim.
Né? Então, hoje, a clínica, hoje, amanhã, eu posso sentar junto com as protetoras, com o poder público, e a gente montar um outro projeto. Hoje, a clínica não vai fazer atendimento. Ela é uma clínica montada para esterilização. Uhum. Né? O que a USPA vai fazer? Depois que tiver tudo montado, a gente vai fazer algum projeto, alguma coisa, onde seja atrativo para que tu seja contribuinte. Uhum. De repente, nós vamos vender a ação por um preço melhor, nós vamos fazer um programa de saúde para o teu animal, através de um plano de saúde, sim, mesmo, onde, sim, tu pode ter consulta, tu vai contribuir, porque esse contribuinte, ele tem que ter alguma prioridade, uhum, entendeu? Dentro do
alguma vantagem
do, exatamente,
também para poder
até para que a gente tenha ele. Então, todas essas pessoas que são contribuintes, que ela, com certeza, elas vão ter uma prioridade dentro desta clínica,
sim,
né? Vai ser na compra de medicamento, alimentos, ou até a própria esterilização com preço mais acessível. Então, a gente quer fazer algum tipo atrativo, algum projeto atrativo para que a gente possa ter essa pessoa contribuinte mensalmente, né? Uhum. Como um caixa bem sustentado, assim, onde tu, sim, pode manter esta clínica. E quem sabe no futuro ter veterinários trabalhando ali, fazer atendimento. Eu acredito que os nossos planos sejam de montar uma clínica bem modelo até para a região, né? Porque uhum, eu acho que não só em São Cepé, em qualquer lugar do mundo, as pessoas, em vez de reclamarem, elas poderiam levantar alguma bandeira e ajudar a trabalhar. As pessoas uhum, reclamam do lixo na cidade, mas elas sujam. É. Elas não varrem a frente da sua casa, elas entopem as lixeiras dos outros e só reclamam. E ninguém faz nada.
É aquela coisa assim, as pessoas são muito individualistas, querendo resolver o seu problema, não importa quem vá afetar, né? E, infelizmente, a gente vê isso, sente isso, ouve isso todos os dias, né? Infelizmente, falta um pouquinho de espírito de coletividade também. O contato, assim, como as pessoas podem contatar vocês para fazer entrega, então, desses materiais ou do próprio valor que...
Através do Face, ou ali na Fundação também pode ligar para a Isabel, né? Ou deixar alguma ração ali comigo.
Fundação fica mais central ali também, a Jaque também mora pertinho.
Seguidamente as pessoas vão até lá, né?
A gente busca também, né?
Sim, pode ligar ali e falar com a Isabel, alguém vai lá e busca, né? Isabel, como protetora, também já é envolvida há bastante tempo na causa, né?
Já faz bastante tempo, não é? E a gente seguidamente se choca também com certas denúncias. E eu quero também frisar que, além desse nosso projeto de castração, não é? Que agora é prioritário, também a gente está sempre atenta ao problema dos maus-tratos, que é muito comum em São Cepé. Sim. Então, nós não ficamos omissos. Recebemos ligações, a pessoa se identifica para nós contatamos a brigada, já inúmeras vezes, incontáveis vezes, nós fomos até os locais onde ocorria esse tipo, né, de crime.
Sim.
E tomamos as providências legais. Levamos o caso até a delegacia, agora há uma inércia do judiciário em relação a este crime. É um crime ambiental, maus tratos, tem punição sim, além da multa, tem a punição sim, só que nós esperamos também essa atenção, que o promotor, o juiz, eles também façam cumprir a lei, não é? Mas não pense que os casos de maus tratos sérios que acontecem nessa cidade estão sendo esquecidos, não. Eles estão... Pode estar até meio engavetados, mas eles estão na delegacia, eles estão no fórum de São Cepé.
E sob a atenção de todos.
E nós
vocês,
vamos pressionar. Né? Atualmente nós estamos sem promotor, sem juiz, mas nós estamos, a partir de março, nós vamos pressioná-los a dar andamento a esses processos e com a devida punição a essas pessoas que eu considero criminosas.
É. Agora, a responsabilização, agora, já que estava comentando sobre a atitude das pessoas com a sua própria casa, com o seu próprio lixo, não é diferente com seus animais, porque volta e meia pessoas ligam para cá, olha, eu fui atacada pelos cães da fulana, ela é minha vizinha, eu já conversei com ela não tem jeito de prender o cachorro, ou meu vizinho, enfim, e aí eles atacam na rua. Também a gente recebe, olha, envenenaram meu cachorro dentro do pátio. As reclamações são recorrentes, mas eu acredito que se tivesse uma responsabilização dos donos pelos seus animais, criá-los dentro do seu pátio, do seu espaço, da sua casa, esse tipo de ocorrência não aconteceria de nenhum lado. E nada justifica, claro, eu sempre digo aqui, ó, envenenamento de cães, morte cruel dos animais, ninguém, nada justifica, ainda que sejam atacados. Eu acho que denuncia, né? Tem que denunciar. E eu acho que a polícia pode intervir nesses casos, né? Por exemplo, se não há um diálogo com o vizinho, pode intervir, sem precisar necessidade do envenenamento. Como é que tem sido o respaldo da Brigada Militar, por exemplo? Ela tem ajudado nesse sentido?
Eles têm. Saber. Quando solicitados, eles vão. E assim, até anteriormente, já também aqui na rádio eu falei, não é que a pessoa ligue. Ligue para o 190 e exija. Eles têm obrigação de atender essa denúncia. Eles têm obrigação, sim.
Tá certo.
E nós, da USPA, nós não encontramos dificuldade nesse sentido. Todas as vezes que nós solicitamos o apoio da brigada, nós fomos juntos, nós vamos na viatura. Nós, muitas vezes, até sem nenhum mandado do judicial, mas nós entramos nas casas. E muitas vezes até é necessário de recolher o animal, né, que está sofrendo maus tratos, e para um tratamento, para um lar temporário, já aconteceu isso também. E como nós também procuramos ajudar, não é? A gente conversa, muitas vezes são pessoas que não têm o devido conhecimento, né? Daí a gente conversa, orienta, ajuda, leva ração, leva alimento. E também advertimos que seguidamente nós vamos voltar àquela casa e vamos ver como é que está sendo feito o tratamento com aquele animal.
Vocês estão fazendo esse... Porque a gente lembra na praça, vocês fizeram algumas campanhas de doação de animais. A pessoa assina um termo, se compromete. E a USPA faz essas visitas, digamos, periódicas para saber como está o animal?
A gente até deveria fazer mais. Né? Mas no fim acaba assim, a gente todas... Nós
a prioridade
trabalhamos,
é a clínica, né?
E a prioridade fica... Mas vamos começar a acompanhar. Eu queria colocar aqui, ó, que o animal, ele é irracional, né? ele não tem, assim, uma noção do que ele faz. E nós, como humanos, né, temos que entender isso. Outra coisa que eu também queria colocar, assim, ó, o maus tratos não é só quando o animal ele é agredido. Quando tu não dá uma comida, quando tu não dá uma água, quando tu deixa ele ao tempo, né? Numa corrente muito curta, né? Então não tenha bicho, se é pra...
Sim.
A gente vê casos, às vezes, nos pátios, que olha, a gente tem vergonha de ser humano,
verdade. Aspas,
porque
é verdade.
Eu fico envergonhada de ser um ser humano.
Porque o ser humano faz tantos absurdos, né? O animal é instintivo, e o ser humano era para ser racional.
E aproveitando também essa oportunidade, não é? A gente está aqui, pedir em nome da USPA que as pessoas, não custa nada depositar um potinho de sorvete vazio com água e também se der um potinho de ração. Isso, o povo educado faz isso. Tem cidades que isso aí é hábito no verão.
As pessoas às vezes hesitam em fazer isso, já relataram, porque depois o animal pode se aquerenciar, digamos, ali.
Não, ele vem ali para procurar o alimento e água, porque sem água, né?
Mas eu digo assim, a gente vê também um animal louco de fome, de sede, só quem não tenha um coração para negar isso,
e
né?
E isso, as pessoas já estão sensibilizadas, porque diversas casas são perto, passa em frente, tu vê, tem um potinho com água, tem um balde com água.
A gente tem um probleminha com a denúncia, que é a questão do vizinho, né? O vizinho não quer se incomodar.
É, aqui tem, ó, telefone para denúncia.
Exatamente. O vizinho não quer se incomodar, o vizinho, ele é oculto, ele não quer existir na hora da denúncia. Só que a pessoa que está ali com os dois perdigueiros atados numa árvore, ao relento, no sol e na chuva, sem água e sem comida, ele tem que lembrar que essa pessoa que mora ali, a uma quadra dali tem um prédio que tem dois andares, que o pátio dele é visto. E às vezes não é o vizinho que denuncia, é essa pessoa que não é oculta, que ela vê de binóculo, que ela vê com os próprios olhos e te chama, venham cá ver. Aí, então, a gente sempre procura chegar, vamos conversar. E até hoje a gente nunca foi mal recebido, né? Então, até por falta de cultura mesmo, e a própria ignorância, como a Nádia diz ali, que as pessoas acham que maus tratos é quando agride. Não, mas eu não agrido meu cachorro, eu não bato nele.
Imagina.
A corrente é bem curtinha, ele está no sol, ele está atado numa árvore, ele está na chuva, ele está no temporal. Então, tudo isso é maus tratos. Então, é assim, ó, fica a dica para as pessoas. Cuidado, né? No escuro existem coisas que não dormem. Perto dali não é o seu vizinho, mas perto dali sempre tem alguém que enxerga o teu pátio e está vendo. E tu está sendo denunciado e não é pelo teu vizinho. E as pessoas não têm que ter medo de denúncia, sabe? O que tu tem que ter medo é de se omitir na vida pelas coisas cruéis que fazem.
No medo dia da 20, própria consciência.
Exatamente.
Né?
Quando tu dorme de noite, né? Quando tu tenta dormir. Quando tu tem, né? Porque se tu não tem, tu nem te abala. No dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, a gente foi chamado porque tinha três cachorrinhos abandonados, a recém-nascidas. Três cadelinhas, inclusive a Laura não está aqui hoje conosco, porque ela passou a noite dando de mamar e a cachorrinha incomodou. Dessas três, uma sobreviveu. E aí eu fico pensando como uma colocação que eu vi no Face de algum amigo da USPA. Que tipo de Natal essa pessoa faz? Onde tu tem uma crueldade que tu não dá chance àquela vida, né? Que tipo de Natal essa pessoa comemora ou confraterniza, se é que confraterniza? Se é que sabe a existência, a filosofia de vida de Jesus, que é o amor? Né? Que tipo de gente faz isso? E aí a pessoa que nos denunciou estava lá na valeta. E quando eu cheguei, ainda continuava lá na valeta. Ela não foi capaz de tirar de dentro. Então, assim, ó, vamos rever as nossas atitudes, né? A maneira que tu tá agindo na frente do teu filho, porque este processo é cultural, é educativo. É desde pequenininho que tu vai formando pessoas do bem, né? Pessoa que respeita animais, ela vai respeitar o ser humano, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer um convênio também com a Secretaria de Educação, com as escolas, para a gente fazer palestras, porque as crianças hoje educam os pais, assim como elas estão deseducando os pais, né? Então, eu acho que a gente está vivendo hoje num mundo com uma inversão de valores muito forte e que a gente tem que rever esses conceitos. E um deles não tu discutir essa metafísica aristotélica, eu vou falar de bicho. Uhum. Vai falar de bicho, sim. São seres. Se tu acredita em Deus, os animais foram criados por Deus.
Com certeza.
Né? Então, a gente tem que respeitá-los. É. Né? Fazer isso aí, cada um fazer a sua parte. E gostaria de frisar que a gente está aberta também, né, para todas as contribuições, agradecer todo mundo que tem contribuído e tal. E pedir para as pessoas, né, cuide dos seus animais. Preservem ele dentro das suas casas, até porque o ser humano está muito violento. Uhum. E se o animal pode atacar alguém, ele pode até ser morto, né? Então, essa responsabilidade é sua. As pessoas não podem simplesmente achar, não, o animal está solto e está tudo certo. Não é. Liberdade, ela tem que ser bem assistida, né? Sim. Quer dar uma voltinha com o cachorro? Bota na guia. Uhum. O veneno está aí, né? Uhum. O animal pode ser atropelado, pode comer veneno, pode machucar uma pessoa, pode machucar outro animalzinho. Uhum. Também. Então, vamos cuidar dos seus animais nesse sentido também.
Ser mais
também.
Responsáveis, né? Um pessoal perguntando no telefone para denúncia. Denúncias que, por exemplo, as pessoas querem levar o conhecimento de vocês ou denunciam direto? Como é que vocês procedem nesse sentido?
Pode ser direto na delegacia. Uhum. Ou na brigada, denúncia. Uhum. Não tem problema.
190, tá? Para denúncia de maus-tratos. E a brigada, no caso...
A brigada, ela tem que verificar a denúncia. Uhum. Se por acaso a brigada se negar, aí vocês procurem uma de nós, né?
Sim.
Que aí a gente vai junto.
Certo. E, e esse procurar pode ser, então, até ali com a Isabel, né? A Isabel que está mais no central ali.
Eu recebo, né? Durante a semana, pelo menos umas 3 ligações.
Uhum.
Recebo, como também a Jaque recebe, a Nath, todas as
colaboradoras
das protetoras,
né? Para quem tem internet, o Facebook também, né? Com a USP.
Também a gente tem no Face uma página, né? Da USPA também. Pode entrar em contato por ali. USPA CPense, no Facebook.
Tá certo. Algo mais que vocês gostariam de deixar aos nossos ouvintes? Seria mais ou menos isso, por enquanto? A gente vai aguardar as informações quando tiver, né? De fato...
Eu acho que a denúncia é teu vizinho, te dar bem com ele, não quer te incomodar. Conversa com ele, como um processo educativo, né? Como um processo, olha, não deixa ele solto. Uhum. Teu animal pode ser atropelado. Olha, teu cachorrinho tá com carrapato. Dá um vermífico, né? Essa ramelinha aí no olho, sinal de vermes. Conversa, porque às vezes as pessoas, elas não têm uma informação melhor, né? Então, tu consegue resolver... na amizade a coisa, né? Então, depois, se isso não der certo, é o que a gente tem instruído ali pelo Face. Se não der certo, então tu procura os outros meios, né? Que é o meio legal, ou até o auxílio da USP. Mas o interessante é que as pessoas fossem até diretamente na delegacia. Nós fomos muito, quando o delegado nos procurou, sabe? A gente foi muito bem recebida por ele. E ele pediu que a maior número de informações que nós tivéssemos em relação a maus tratos, como fotografia, né? Tudo, anotações de horários, tudo, para que levasse essas denúncias para ser melhor formalizada, para se montar o processo. Então, quer dizer, a gente está tendo um respaldo, né? A promotora também, que nos atendeu uma época atrás, nos chamou. Está todo mundo envolvido com esta causa, que eu acho que é de todo mundo mesmo, né?
Eu sempre digo, pode parecer ousado falar, mas eu sempre acreditei que as pessoas que têm capacidade de fazer mal para um bicho têm capacidade de fazer mal para uma pessoa,
com certeza,
né? Então, eu sempre digo isso, não tenho medo de dizer, né? Embora algumas pessoas possam achar isso exagerado, eu acho que não. Eu acho que é, exatamente. Mas, enfim... Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, porque não é fácil, né, abraçar uma causa e lutar por ela. A gente aguarda aí novidades e torce muito. Estamos abertos, à disposição sempre para divulgação e torcemos muito para que tudo dê certo, tá certo?
Com certeza, muito obrigada pelo espaço. E assim que nós comprarmos nosso equipamento e fizer as instalações, com certeza nós vamos voltar aqui.
Tá certo, obrigada.
Muito obrigada, Zizi, obrigada, ouvintes.
Obrigada. Conversamos com as integrantes da USPA, União CPense de Proteção aos Animais, Nádia Cunha, Jaque Cunha e Isabel Simões.